Esta é uma leitura do livro A Arte da Educação 1, O Estudo Geral do Homem, Uma Base para a Pedagogia, publicada pela Editora Antroposófica. Essa é a 14ª conferência, proferida por Rudolf Steiner em 5 de setembro de 1919. Se considerarmos o homem da maneira como até agora fizemos, para o cultivo de uma autêntica arte pedagógica, então nos ficará evidente, sob os mais variados aspectos, também sua trimembração corporal exterior. Distinguimos claramente entre tudo o que se relaciona com a formação, a configuração da cabeça humana e o que se refere à formação do tórax e do abdômen. E ainda o que tem conexão com a formação dos membros. Aqui, no entanto, temos de imaginar que a formação dos membros é muito mais complicada do que se supõe habitualmente. Dois pontos. O que está predisposto nos membros e, como vimos, está realmente estruturado de fora para dentro, continua para o interior do homem. E por isto, temos de distinguir no homem aquilo que está construído de dentro para fora e o que de fora para dentro. De certa forma, está inserido no corpo humano. Se tivermos em mente essa trimembração do corpo humano, então se nos tornará bastante nítido como a parte superior, a cabeça do homem, já é um homem completo, um homem inteiro destacado da espécie animal. Na cabeça temos a cabeça propriamente dita. Temos na cabeça o tronco. Dois pontos. Trata-se de tudo o que pertence ao nariz. E temos na cabeça a parte dos membros, que se prolonga até a cavidade do corpo. Dois pontos. Tudo que circunda a boca. Podemos assim ver como na cabeça humana está presente o homem todo. Só que o tórax da cabeça já está atrofiado a ponto de tudo que pertence ao nariz, de certa forma, só permitir reconhecer imprecisamente sua relação com o âmbito pulmonar. No entanto, o que pertence ao nariz se relaciona com o âmbito pulmonar. De certa maneira, esse nariz humano é algo como um pulmão metamorfoseado. Com isto também transforma o processo respiratório de maneira a desenvolvê-lo mais em direção ao físico. O fato de os senhores talvez considerarem os pulmões menos espirituais que o nariz constitui um erro. O pulmão é construído artisticamente. É mais permeado pelo espiritual, ao menos pelo anímico, do que o nariz, que de fato, quando se compreende corretamente o assunto, projeta-se com grande impudicícia da face humana. Enquanto os pulmões, apesar de mais anímicos que o nariz, escondem-se mais pudicamente. Ligado a tudo isso que pertence ao metabolismo, à digestão e à alimentação, prosseguindo para dentro do homem a partir das forças dos membros, está o contexto da boca, que de fato não pode renegar seu parentesco com a alimentação e com o âmbito motor. Assim, a parte superior do homem, a cabeça, constitui um homem completo. Só que aí, o que não é cabeça se encontra atrofiado. O tórax e o abdômen estão presentes na cabeça, porém atrofiadamente. Quando, em oposição a isto, consideramos o homem membros, em tudo que este nos apresenta anteriormente como configuração, se evidencia essencialmente a transformação de ambas as maxilas do homem, a superior e a inferior. O que a boca encerra embaixo e em cima é, embora atrofiado, aquilo que constitui pernas e pés, braços e mãos. Basta pensarmos nas coisas corretamente situadas. Ora, os senhores podem dizer que, imaginando serem seus braços e mãos como maxilas superiores e suas pernas e pés como maxilas inferiores, teriam de questionar. Dois pontos. Pois bem, para onde aponta o que se exprime nessas maxilas? Onde se realiza, afinal, a mordida? Onde fica, enfim, a boca? E aí tem de lançar a resposta. Dois pontos. No local onde o braço se anexa ao corpo. No local onde a coxa, o fêmur, se anexa ao corpo. De maneira que, se quiserem imaginar que a presente figura seja o tronco humano, devem supor que em algum lugar, lá fora, esteja a autêntica cabeça. Esta abre a boca em direção à parte superior e à inferior, de forma que os senhores podem imaginar uma curiosa tendência dessa cabeça invisível, que abre suas mandíbulas em direção a seu tórax e a seu abdômen. Ah, aqui tem um desenho, bem abstrato. No, são dois linhas verticais levemente curvadas, no, como se fosse uma meia, um terço de um círculo, mais ou menos, uma meia-lua. E na parte superior dessa Desses dois traços verticais, tem dois traços horizontais que saem de dentro dessas duas linhas e se projetam para fora. E na parte inferior desses dois traços verticais, tem também duas linhas horizontais, num ângulo um pouco mais aberto do que 90 graus. Que saem de dentro das duas linhas verticais e se projetam para fora. Fim da descrição do desenho. Que faz, afinal, essa boca invisível? Ela nos devora continuamente, escancara sua boca contra nós. E aqui temos, na figura exterior, uma maravilhosa imagem da realidade objetiva. Enquanto a verdadeira cabeça do homem é uma cabeça corpóreo material, aquela pertencente aos membros é a cabeça espiritual. Torna-se, porém, um pouquinho material para poder consumir constantemente o homem. E na morte, quando o homem perece, ela o terá consumido totalmente. É este, de fato, o maravilhoso processo: nossos membros serem construídos de fora a consumir-nos continuamente. Estamos incessantemente entrando com nosso organismo na boca escancarada de nossa espiritualidade. O espiritual age, perdão, o espiritual exige constantemente de nós o sacrifício de nossa entrega. E também na formação de nosso corpo está expresso esse sacrifício de nossa entrega. Não compreendemos a figura humana quando não encontramos esse sacrifício já expresso na relação dos membros humanos com o resto do corpo humano. Sendo assim, podemos dizer que as naturezas da cabeça e dos membros são contrárias, e a natureza do tórax ou do abdômen, situada no meio, mantém certo sentido e equilíbrio entre esses dois opostos. No tórax do homem, existe de fato tanto a natureza da cabeça quanto a dos membros. Ambas se mesclam na natureza torácica. O tórax tem, em direção ascendente, a contínua disposição para tornar-se cabeça, e em direção descendente, a disposição para integrar-se aos membros estendidos ao mundo exterior. Portanto, em outras palavras, para tornar-se natureza dos membros. A parte superior da natureza torácica tem a contínua tendência a tornar-se cabeça, a parte inferior a tornar-se homem-membros. Portanto, a parte superior do tronco humano quer continuamente tornar-se cabeça, só que não o pode. A outra cabeça impede-lhe isto. Sendo assim, apenas está produzindo uma imagem da cabeça, poder-se-ia dizer algo que constitui o começo da formação da cabeça. Acaso não podemos reconhecer claramente como, na parte superior do tórax, realiza-se o germe para a formação da cabeça? Aí se situa a laringe, denominada Kehlkopf. Aqui tem um asterisco do tradutor. Em alemão, palavra composta de Kehl, soletrando K-E-H-L, garganta, e Kopf, K-O-P-F, cabeça, traduzindo-se literalmente por cabeça da garganta. Fim da nota do tradutor. Eu vou retomar a frase. Aí se situa a laringe, denominada Kehlkopf, a partir da linguagem popular. A laringe do homem é efetivamente uma cabeça atrofiada, uma cabeça que não pôde vir a sê-lo totalmente e que, por isso, extravasa sua natureza cefálica na fala humana. A fala humana é a tentativa da laringe, empreendida continuamente no ar, de tornar-se cabeça. Quando a laringe tenta tornar-se a parte superior da cabeça, vem à tona aqueles sons que demonstram nitidamente serem retidos com extremo vigor pela natureza humana. Quando a laringe humana tenta tornar-se nariz, não o consegue por ser impelida pelo nariz verdadeiro, porém lança ao ar a tentativa de tornar-se nariz por meio de sons nasais. O nariz autêntico detém, portanto, nos sons nasais, o nariz aéreo que quer surgir. É extraordinariamente significativo como o homem, ao falar, faz constantemente no ar a tentativa de produzir fragmentos de uma cabeça, e com esses fragmentos prosseguem em movimentos ondulantes que se detém junto à cabeça fisicamente constituída. Eis em que consiste a fala humana. Não é, pois, de admirar que no momento em que a cabeça, de certa forma, se tornou corporalmente pronta, Com a troca da dentição, por volta dos 7 anos, haja surgido a oportunidade de permear a cabeça anímica, expelida da laringe, com uma espécie de sistema ósseo. Só que precisa ser um sistema ósseo anímico. Isto nós fazemos não ao simplesmente devolvermos a linguagem de maneira inculta pela imitação, mas quando persistimos em desenvolver a linguagem por meio do elemento gramatical. Tenhamos, pois, meus queridos amigos, a consciência de que, ao recebermos a criança na escola, temos de exercer animicamente, junto a ela, uma atividade semelhante à que o corpo exerceu ao implantar a segunda dentição nesse organismo. Assim fixamos, mas apenas animicamente, a formação da linguagem ao ministrarmos racionalmente o elemento gramatical. Aquilo que, a partir da linguagem, interfere na escrita e na leitura. Obteremos a correta correlação, perdão, obteremos a correta relação afetiva para com a linguagem humana quando soubermos que as palavras formadas pelo homem estão, na verdade, dispostas a tornar-se cabeça. Ora, tal como o tronco humano tem no sentido ascendente a tendência a tornar-se cabeça, no sentido descendente, tende a tornar-se membros. Tal como o que emana da laringe, como linguagem, é uma cabeça refinada, uma cabeça que permaneceu aérea, tudo o que parte do tronco para baixo, organizando-se em direção aos membros, é natureza motora embrutecida. Natureza motora condensada, embrutecida é o que o mundo exterior, de certa forma, impele para dentro do homem. E quando um dia a ciência natural chegar a descobrir o mistério de como as mãos e os pés, os braços e as pernas são embrutecidos e mais inseridos no homem do que protuberantes, então terá descoberto o segredo da sexualidade. É só então o homem encontrará o tom correto para falar sobre tal assunto. Não é, pois, de admirar que todo o palavreado investido sobre a maneira como deve ser cultivada a educação sexual careça bastante de essência, pois não se pode esclarecer bem o que não se compreende por si próprio. O que a ciência da atualidade não entende em absoluto é aquilo que é apenas indicado quando se caracteriza o homem membros em relação com o homem tronco, de maneira como acabo de fazer. Porém, é preciso saber que, tal como nos primeiros anos escolares, de certa forma, se introduziu no anímico o que penetrou na natureza dentária antes dos 7 anos de vida, assim se introduziu na vida anímica infantil, nos últimos anos do primeiro grau, tudo o que se origina da natureza dos membros e que só vem à tona após a puberdade. E tal como na capacidade de aprender a ler e escrever nos primeiros anos escolares se anuncia a dentição anímica, em toda a atividade da fantasia e em tudo que é permeado de calor interno se anuncia aquilo que a alma desenvolve no final dos anos do primeiro grau, a partir dos 12, 13, 14 e 15 anos. Então, sobressaem, com bastante ênfase, todas as faculdades anímicas que precisam ser impregnadas de amor anímico interior, ou seja, aquilo que se exprime como força da fantasia. A força da fantasia, a ela devemos especialmente apelar nos últimos anos do ensino de primeiro grau. Podemos encorajar a criança, quando entra na escola aos 7 anos, a desenvolver a intelectualidade aprendendo a ler e escrever, muito mais do que deixar de administrar continuamente a fantasia ao juízo que se aproxima, pois este se aproxima lentamente a partir dos 12 anos. Motivando a fantasia da criança, é assim que devemos levar a ela tudo que pertence ao ensino de história, de geografia, tudo que ela tem de aprender nesses anos. E também apelamos de fato à fantasia quando, por exemplo, ensinamos a criança, dois pontos, abre aspas. Veja, você viu a lente convergente que concentra a luz. Você tem essa lente em seu olho. Você conhece a câmara escura, na qual são reproduzidos objetos exteriores. Existe uma tal câmara escura em seu olho. Fecha aspas. Também ao mostrarmos como o mundo exterior está disposto no organismo por meio dos órgãos sensoriais, estamos realmente apelando à fantasia da criança, pois o que está estruturado internamente só é visto em seu estado mortal, exterior, ao ser retirada do corpo. Não podemos vê-lo no corpo vivo. Da mesma forma, todo o ensino ministrado com relação à geometria, e mesmo com relação à aritmética, não pode deixar de apelar à fantasia. Apelamos à fantasia quando nos esforçamos sempre, tal como tentamos fazer na parte prático-didática, por não apenas tornar as superfícies compreensíveis ao intelecto da criança, mas tornar a natureza da superfície realmente tão compreensível que a criança tenha de aplicar sua fantasia mesmo na geometria e na aritmética. Por isso eu disse que me admirava que ninguém haver chegado a explicar o teorema de Pitágoras dizendo, dois pontos, abre aspas. Suponhamos que haja ali três crianças. A primeira tem de soprar poeira suficiente para cobrir o primeiro quadrado com ela. A segunda tem de soprar poeira para cobrir o segundo quadrado. E a terceira cobrirá o quadrado pequeno. Fecha aspas. Então, se ajudaria a fantasia da criança mostrando-lhe que a superfície grande teria de ser recoberta com tanta poeira que a poeira da superfície menor e a da superfície seguinte somassem a poeira contida na primeira superfície. Então, a criança introduziria sua capacidade de compreensão, embora não com precisão matemática, porém com configuração plena de fantasia, na poeira soprada. Ela acompanharia a superfície com sua fantasia. Com esta, compreenderia o teorema de Pitágoras por meio da poeira voando e assentando, que teria ainda de ser soprada de forma quadrangular. Naturalmente, isto não pode ocorrer na realidade. Dois pontos. A fantasia tem de esforçar-se. Assim, é preciso levar continuamente em conta que, especialmente nesses anos, é mister desenvolver de forma motivadora aquilo que, dando nascimento à fantasia, passa do professor ao aluno. O professor deve manter a matéria do ensino viva dentro de si próprio, deve permeá-la de fantasia. Não se pode fazê-lo a não ser impregnando-a de vontade ligada a sentimento. Às vezes, isto atuou ainda em anos posteriores, de maneira bastante peculiar. O que deve ser intensificado nos últimos anos do primeiro grau, e que se reveste de especial importância, é a convivência, a vida toda harmoniosa entre o professor e os alunos. Por isso, não será bom professor de primeiro grau aquele que não se esforçar sempre mais por estruturar com bastante fantasia sua matéria de ensino e de maneira sempre nova. Pois de fato é assim que acontece. Dois pontos. Quando depois de anos se ministra novamente o que uma vez se estruturou repleto de fantasia, o assunto congelou intelectualmente. A fantasia deve ser necessariamente mantida viva. Do contrário, seus resultados congelarão intelectualmente. Isto, porém, lança uma luz sobre a maneira como o próprio professor deve ser. Em nenhum momento de sua vida ele pode azedar. E existem dois conceitos incompatíveis quando se pretende fazer a vida progredir. Dois pontos. Magistério e pedantismo. Se alguma vez na vida o magistério e o pedantismo se encontrarem, esse casamento traria uma desgraça maior do que em qualquer outra circunstância na vida poderia surgir. Não creio que se tenha admitido o absurdo de alguma vez na vida o magistério e o pedantismo terem se unido. Disto se vê também que existe uma certa moralidade interior do ensino, uma responsabilidade íntima no ensinar. Um real e categórico imperativo para o professor. E esse imperativo categórico para o professor é o seguinte: dois pontos. Mantenha sua fantasia viva. E se você sentir que está ficando pedante, diga então: dois pontos. Abre aspas. Para as outras pessoas, o pedantismo pode ser um mal. Para mim, é uma perversidade, uma imoralidade. Fecha aspas. Isto deve tornar-se convicção para o professor. Se isto não acontecer, então ele deve pensar em paulatinamente aplicar em outra profissão aquilo que assimilou para o magistério. Naturalmente, estas coisas não podem ser na vida realizadas de acordo com o ideal pleno, porém é preciso conhecer o ideal. Entretanto, os senhores não obterão o correto entusiasmo por essa moral pedagógica se não se deixarem permear pelo fundamental. Dois pontos. O conhecimento de como a cabeça em si já é um homem completo, cujos membros e tórax apenas estão atrofiados, como cada membro do homem é um homem completo. Só que no homem membro, a cabeça está totalmente atrofiada. E no homem tórax, a cabeça e os membros mantêm o equilíbrio. Aplicando este princípio fundamental, Os senhores receberão dele aquela força interior que poderá impregnar sua moral pedagógica com o necessário entusiasmo. Aquilo que o homem cultiva como intelectualidade possui uma forte tendência a tornar-se preguiçosa, indolente, e atingirá o máximo da preguiça se o homem a alimentar cada vez mais apenas com ideias materialistas. Mas se tornará diligente se ele a alimentar com as ideias adquiridas do espírito. Estas, porém, nós só recebemos em nossa alma trilhando o caminho que percorre a fantasia. Quantos vitupérios a segunda metade do século XIX lançou contra a introdução da fantasia no ensino? Na primeira metade, temos figuras brilhantes como, por exemplo, Schelling, pessoas que também na pedagogia pensaram de maneira sadia. Leiam a bela e motivadora exposição de Schelling sobre os métodos do estudo acadêmico, o que na verdade não é para o primeiro grau, e sim para o nível superior, no qual está vivo o espírito da pedagogia da primeira metade do século XIX. No fundo, foi só na segunda metade do século que, de uma forma algo mascarada, ele foi vilipendiado, quando se rechaçava tudo que, de alguma forma, quisesse penetrar na alma humana pelo caminho da fantasia. Porque as pessoas se haviam tornado covardes com relação à vida anímica, por acreditarem que, uma vez entregando-se à fantasia, cairiam imediatamente nos braços da falsidade. Não tinham a coragem de ser autônomas, de ser livres no pensar e ainda desposar a verdade em lugar da mentira. Receavam mover-se livremente no pensar, por acreditarem que logo acolheriam a inverdade em sua alma. Assim, aquilo que acabo de dizer, a impregnação de fantasia em sua matéria de ensino, o professor deve acrescentar a coragem em relação à verdade. Sem esta coragem em relação à verdade, sua vontade não se desempenhará no ensino, especialmente junto às crianças crescidas. O que se desenvolve como vontade deve, por outro lado, andar par e passo com um forte sentimento de responsabilidade perante a verdade. Necessidade de fantasia, sentido de verdade, sentimento de responsabilidade. Eis as três forças que constituem os nervos da pedagogia. E quem deseja imbuir-se de pedagogia, prescreva-se a si mesmo o seguinte lema pedagógico: dois pontos. Compenetra-te com capacidade de fantasia. Tem coragem em relação à verdade. Aguça teu sentimento para a responsabilidade anímica. Fim da 14ª conferência e fim do livro A Arte da Educação 1.